de ontem, né, essas inaugurações, mas também aumento de servidores públicos, gratificações, demissão, contratação, tudo isso está vedado agora, diz a lei, 3 meses antes da eleição. A eleição em outubro, volta 3 meses, vai dar amanhã, 4 de julho.
Uhum. Doutor, o Lula falou na fala dele que a gente acabou de passar que ele não vai inaugurar, mas ele vai visitar as obras. Consequentemente, a imprensa também vai atrás do presidente para noticiar. Isso pode? É válido?
É aquilo que eu falei no início do nosso papo, né? É uma maneira, talvez, até de driblar ou burlar a lei. Inclusive, eu acabei não ouvindo nesse momento a fala do presidente, mas eu sei que ele deu até um nome, né? Pra, diz que é uma lei, uma desgraça de lei, uma coisa
assim. Uma papagaiada, né?
Papagaiada, então, é bom você me ajudar, porque lei é lei, né? Você não tem que qualificar a lei, você tem que cumprir, e o presidente tem que ser o primeiro, e os governadores também, evidentemente, né? Mas, respondendo para você objetivamente, Janaína, a visita é justamente uma forma de você burlar, né? Porque como a lei fala inauguração, ou inaugurar é o verbo, é diferente de visitar. Então, qualquer um desses que é candidato, que vai ser candidato, vai dizer, eu não inaugurei, eu fui só lá visitar. Então, respondendo, dá para fazer a visita sem infringir a lei.
Agora, como é que a gente consegue diferenciar, doutor Alberto, um ato de governo legítimo de uma conduta que pode ser considerada uso da máquina pública para favorecer uma candidatura? Como é que a gente distingue isso?
Então, esse é um exemplo. Você vai... E outra coisa que eu costumo falar, quem inaugura obra pública... Seja o presidente, aqui eu não estou defendendo nem atacando ninguém, sim, seja o presidente, sejam os governadores, qualquer governador, está fazendo a sua obrigação, foi eleito para isso, foi eleito para trabalhar, não foi eleito para viajar ou para bater papo, foi eleito para trabalhar. Então, sim, inaugurar uma obra pública é obrigação. Agora, o que, que a lei veda nesse momento? É você usar a obra pública para angariar voto. Então, como que a gente faz essa diferença? A lei se incumbiu de fazer. Até hoje, até amanhã, é ato de governo. Alguém que vai inaugurar uma estação de metrô ou uma parte da transposição do Rio, é um ato de governo. A partir de amanhã, ou depois de amanhã, já passa a ser alguma coisa que pode ter um proveito político. E sempre, já que a gente está falando de século XXI, de IA, de internet, de informação, o eleitor que tem que separar o joio do trigo, o eleitor que tem que saber quem está trabalhando direito ou quem está usando a máquina para ter proveito,
exatamente,
eleitoral. Outro exemplo que eu dei foi de você contratar e demitir funcionários. Pode ser usado como chantagem, você contratar funcionário nesse período, você demitir funcionário nesse período, ou dar gratificações, ou dar aumentos. Então, tudo isso agora passa a estar vedado. Antes podia fazer, agora não pode fazer, justamente para não ter proveito eleitoral.
Doutor, me veio uma dúvida agora, a questão de concurso público. Pode ou não haver?
Pode você nomear alguém que já foi aprovado no concurso público, mas que já tenha sido homologado. Não é também abrir um concurso agora, né? Vamos abrir um concurso para contratar 1.000 pessoas. Isso também pode ter um dividendo político. Então, você pode contratar, sim, desde que o concurso já tenha sido homologado.
Essas restrições, doutor, valem apenas para quem vai ser candidato ou atingem também todos os agentes públicos, mesmo aqueles que não vão disputar as eleições?
Não, a lei fala só para candidatos,
só candidato,
aqueles que forem. Nesse momento a gente fala em pré-candidato,
sim,
mas só para candidatos. Tanto que muita gente, muitos desses políticos aí, imagino que vão continuar inaugurando obras, porque tem obras para serem entregues.
Sim.
Vão mandar um representante, um secretário de Estado, um secretário de governo, um chefe de gabinete, alguma coisa nesse sentido. Então, é aquela história, o governo não para, as obras têm que continuar. Nós, cidadãos que pagamos impostos pesados, temos que exigir a entrega das obras, não importa se é período eleitoral ou não. Não pode ir o A, vai o B.
Perfeito. Agora, em relação às punições, doutor Alberto Rolo, assim, a gente sabe que está previsto, inclusive, até a perda do registro do mandato. Mas isso acontece mesmo? Eu sempre sou muito reticente, assim.
Olha, acontece na prática, vamos lá, e essas regras valem também para as eleições municipais, que não são esse ano. Mas então a gente vê, o Brasil tem 5.500 municípios, a gente vê até por uma questão de estatística, né? Muito mais isso acontecendo nas eleições municipais. Então você tem aí vários prefeitos que são caçados por esse abuso, sim. Um ou outro governador pode acontecer, se você me perguntar, Teve uma governadora que foi cassada por causa de cheques de auxílios, mas aí era abuso de poder econômico. Tem, de vez em quando, tem um ou outro governador que acaba perdendo o mandato, sim. Então, a lei é aplicada. Agora, como isso é, felizmente, né, a maioria cumpre a lei, observa a lei, mesmo que ela seja uma lei ruim, ou, né, como disse o presidente...
Uma papagaiada, né?
Uma papagaiada, acaba cumprindo, ele mesmo cumpriu, né?
Claro,
ainda bem.
É.
Porque senão vai correr esse risco, sim. E aí começa desde multas, dependendo da conduta, da gravidade, desde multa até a perda do registro ou a perda do diploma. Sim, acontece, sim.
Doutor, fica proibida também a participação em programas de rádio e TV para pré-candidatos neste momento, a partir de amanhã ou não?
Sim, a partir de agora, e não pode nem ter o programa com o nome do pré-candidato, né? Às vezes o pré-candidato dá um nome ao programa, tem o nome dele no programa. Então aí a emissora, a empresa, tem que cuidar de mudar esse nome. Então, uhum, a partir de agora também. Justamente para evitar o abuso dos meios de comunicação, né?
Sim.
Porque sempre quem aparece, quem tem uma visibilidade maior, tem uma vantagem, né?
É.
Agora, só mais uma dúvida,
claro,
Patrick. Caso venha um pré-candidato, por exemplo, no nosso programa e chegue à Justiça Eleitoral, a empresa também é multada?
Sim, se a empresa agir dolosamente, vamos dizer assim, quer dizer, não pode dizer que não sabia da lei, não sabia da vedação. Agora, uma coisa é a participação num programa rotineiro, ou a apresentação no programa diário, um programa semanal. Outra coisa é uma entrevista. Então, ainda nesse momento, como a gente não está em período eleitoral, de campanha eleitoral, uma entrevista ainda é possível, mas entrevista com aquele cuidado. Você não vai falar da eleição, você não vai falar do futuro, por exemplo. Você vai entrevistar um deputado, um senador, um governador, dizendo o que que ele está fazendo, ou o que que ele fez nesses anos, né, para justificar a eleição, e não dizendo, ah, então vamos continuar na próxima, esse tipo de coisa. Então, uma entrevista é notícia, é papel da imprensa. Então, também a gente tem que fazer essa distinção.
E existe restrição, inclusive, né, doutor Alberto Rolo, em relação aos posts, conteúdos, publicações publicadas em outras datas também, né?
Sim, agora a gente está falando em pré-campanha. Então, na pré-campanha, você não pode ter a identificação desse pré-candidato com o cargo que ele pretende, o número, né, os projetos. Então, se você tiver tudo isso vinculado, acaba sendo uma campanha antecipada. Aí é multa, R$5.000 até R$25.000. Então, agora não pode fazer essas postagens, por exemplo. E eu já vi algumas, viu? Aliás, me mandaram uma faixa, olha, que foi colocada na frente de um clube aqui em São Paulo, um clube famoso aqui de futebol, uma faixa de um pré-candidato que tinha tudo isso. Tinha o nome dele, tinha o cargo que ele pretende e o que ele vai fazer. Vou lutar por isso, vou lutar por aquilo.
Ixi,
ou seja,
Maria,
isso é uma pré-campanha, uma campanha antecipada. Só que, e eu estava ouvindo a Janaína falar no início da conversa, que a gente tem que fiscalizar, é verdade, mas isso, a Justiça Eleitoral não vai saber dessa faixa se ninguém levar ao conhecimento dela. Então tem que alguém tirar foto, tem que alguém mandar para o Ministério Público, tem que alguém noticiar para a Justiça Eleitoral, e aí a Justiça Eleitoral tem uma providência. Isso não vai ser automático, porque senão o cidadão eleitor vai dizer, vai passar de novo amanhã, semana que vem, vai dizer, ah, essa faixa continua aí e o doutor Rolo falou que ela é ilegal. Só que isso não é automático, precisa ter uma provocação judicial.
Mas aí como é que a pessoa denuncia, doutor? Manda para o Ministério Público, é por onde? Tem algum telefone, tem algum site?
Fácil, é bom, aí a gente dá essa informação.
Sim.
Todos os estados têm os seus TREs, então são 27 TREs no Brasil. Entra lá no site do TRE e vai ter uma janela dizendo denúncia eleitoral, ou Pardal, ou o site do Ministério Público Eleitoral. Então você tira uma foto, você identifica onde está aquela foto, a rua ou o bairro, o endereço, diz o dia e a hora e manda lá. É muito fácil, é muito simples.
Perfeito. Bom, a gente conversou com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Muito obrigado, viu, doutor Alberto? Seja sempre bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Até a próxima.
Muito obrigado, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Bom trabalho.
Oh, atualizando, a Copa do Mundo, portanto, acaba de começar o jogo Argentina e Cabo Verde. Um minutinho de jogo, lógico, 0-0 ainda. E no próximo bloco, a gente te conta que a Câmara avança na votação de um projeto para fortalecer a soberania digital do Brasil, depois daquela pressãozinha do, como diz a Janaína, Donald Trump,
sobre o Pix. Os detalhes é já já. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chega de esperar pela segunda-feira. A partir de agora, o bicho pega de segunda a quinta. O Cornetada virou diário para passar o rodo em tudo que rolou no dia da Copa do Mundo. É hoje e todo dia, das 8 às 9 da noite. Sintonize na 104.1 FM e vem cornetar.
Rádio Metrópolis
104.1.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Bate-papo Metrópolis.
A gente está de volta às 7 horas e 4 minutos ao Bate-papo Metrópolis. Sexto.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E já que sextou, eu acho que o trânsito tá daquele jeito. Carol Levai, tá engarrafado ou não?
Patrick, tô de volta e o trânsito tá complicado pelo setor policial, pro motorista que deixa o XW e vai em direção à IPIG. Nesse caso, tem como rota alternativa seguir pelas entrequadras das Açu, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo viaduto do Sudoeste. Já em Águas Claras, o motorista Rádio Metrópolis encontra bastante retenção pela Avenida das Castanheiras. A rota alternativa, então, é se conectar à Avenida Boulevard Sul. O trecho segue livre, sem alerta de acidentes. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Eita, nós. 8220-1041, esse é o nosso Metrozap. Participa aqui com a gente, vem bater um papo, faça que nem o...
boa noite, galera do Bate-Papo Metrópolis.
Boa
noite. Ô, Patrick.
Oi.
Bom ter te conhecido hoje, meu amigo.
Oi, Ezequiel, rapaz.
Ótima sexta-feira a todos aí, Jana, valeu. Thiago, JP.
Opa, obrigado.
A Miriam aí, que tava num cheiro, hein, de jeito mais longe, hein, linda.
Parabéns, hein.
E é isso aí, na correria daquele jeito.
Elevador,
um dia ou outro vai dar certo aí desse... passageiro sem estrela aí, é porque eu não fico igual uns parasitas aí não, moço. Desse jeito aí dá certo não.
Boa.
Aí ninguém prospera.
É isso. Tem que correr atrás.
Correria. Igual é hoje, tava ali na Leroy, peguei um passageiro, deixei próximo aí, eu falei, olhei, rapaz, eu acho que eu vou pegar meu kit que eu ganhei, aí passei aí rapidinho.
Boa.
Beleza? Fez bem. Mas é isso aí, tamo junto. Abraço a todos e ótimo jogo domingão aí, hein, galera?
É, meu amigo.
Vamos beber com responsabilidade.
Isso.
Valeu.
E se beber, não dirija.
Ezequiel, vocês conheceram Ezequiel? Ele?
Conheci,
então?
Eu conheci.
Patrick, ah. Conheceu. Só depois que o Patrick voltou pra redação que ele falou quem era pra gente.
Eu fui gravar um dos offs da Pílula de Esporte e aí falei com ele ali no corredor. Gente boníssima. Né? Gente boníssima. E me pareceu aquelas pessoas do corre mesmo.
É, né?
Pô, tudo bem e tal, não sei o que. Não, deixa eu ir lá porque eu tô aqui e tal. mas é assim, gente. É quem é trabalhador, amigo. Trabalha bem, acorda cedo, volta à tarde e tem dinheiro do bolso porque merece. Valeu, Ezequiel. Um abraço pra você pela sua participação e parceria. Vamos lá, mais um.
Boa noite, galera. Quem fala aqui é Pete Ribeiro. Saindo do Guará, sentido Taguatinga, e encarando aqui o engarrafamento tenso na saída do Guará.
Tá ruim, é?
Pra todos os metrozapianos que vai seguir esses caminhos aí.
Metrozapianos, legal.
Gostei. Muita paciência, muita calma e muita tranquilidade.
Fica com a gente.
Quero aproveitar aqui também mandar um beijo e um eu te amo pro amor da minha vida. Obrigado. Cláudio Mar, te amo, amor.
Ah, boa. Fez aí a média, sim, hein,
hoje tem. Valeu, Pete, obrigado pela sua participação. 8220-1041, já, mais ouvintes aqui, ou metrozapianos. Gostei de metrozapianos.
Gostei.
É, batendo um papo aqui com a gente. E olha, já tá aqui nos estúdios F da Rádio Metrópolis. Ele ainda não chegamos em defesa eleitoral, então a gente tá trazendo aqui Eduardo Bolsonaro, ou o cover dele. Nessa fama agora, nessa alta de sósias, né? Você podia ganhar uma grana. Felipe Salgado tá aqui com a gente.
Tô precisando, mas eu tô na escala 6x1, pô.
Felipe Salgado tá aqui com a gente, repórter da coluna Igor Gadelha. Vai falar.
Não. Vamos grande corrigir.
Angular. Ah, grande angular. Olha, é verdade. Me desculpe. Tá vendo? É igualzinho o Eduardo Bolsonaro. Bravo que só, meu Deus.
Você fala do Pix, ele responde com o Zé, né?
Exato. Bom, a gente vai falar do Ciro Nogueira, né? Que fez umas falas aí em relação ao Lula. O que ele disse, hein?
Pois é, vamos lembrar aqui o nosso ouvinte, quem é Ciro Nogueira, né? Sim. Ciro Nogueira é presidente do PP, o Partido Progressista, senador da República e, segundo o próprio Daniel Vorkaro, ex-dono do Banco Master, um amigão dele, né?
Isso.
Ciro Nogueira, ele vai enfrentar muita dificuldade para se reeleger ao Senado pelo Piauí, porque é um estado que é um reduto eleitoral do petismo. E diante dessa dificuldade eleitoral, o Ciro Nogueira, em evento realizado ontem, quinta-feira, para alunos da rede estadual de ensino, em uma escola em São João do Piauí, no interior do estado, disse que tem muita admiração por Lula. Mas lembrando aqui, Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.
Exato, sim.
E segundo um levantamento, em 2025... ele disparou mais de 90 críticas ao governo Lula nas suas redes sociais.
Que conveniente, né? Mas, gente, isso é política, tá? É política. Diz que admira, porque sabe que é reduto do Lula, sabe que é reduto do opositor. E aí, caso consiga a vaguinha que ele, né, tá querendo conquistar, aí depois ele volta a reclamar, né?
Pois é. O Ciro Nogueira, ele aparecia em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto da Atlas Intel. Em março de 2026, ele registrava 17,7% das intenções de voto. Lembrando que são duas cadeiras em disputa. Se fosse hoje, portanto, segundo as pesquisas, ele não estaria eleito.
Sim.
Mas em 7 de maio, teve uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao Ciro. Vamos lembrar aqui novamente aos nossos ouvintes daquela emenda Master, né?
Isso.
Que ele propôs aumentar o Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão.
Exato.
Né? E aí, a Atlas fez uma nova pesquisa após a operação da PF, que mostrou Ciro Nogueira, que tinha 17,7% das intenções de voto, com 11,9%. Ou seja, em menos de 2 meses, né, no intervalo,
uma queda significativa.
Então, ele vai enfrentar dificuldades para se reeleger sob bandeira bolsonarista no estado do Piauí e fez aí esse...
Aquela média.
Aí eu procurei o Ciro Nogueira, né?
E aí?
Aí o Ciro Nogueira, ele mandou um áudio falando: não, na verdade, eu falei que eu tenho admiração por todos os presidentes. O Lula, que combateu a fome, o Bolsonaro, que enfrentou a maior pandemia que o mundo já viu. Ou seja, um pé em cada canoa.
Só que
o vídeo que eu recebi
não dizia isso.
Só tinha o Lula. Não sei se o vídeo foi editado, se foi cortado. Sim. O que eu tenho é elogio ao Lula.
Mas isso é política, gente. Isso é política, faz parte da política. Felipe Salgado, portanto, repórter da Grande Angular.
Agora
tá bem colocado aqui com a gente. Na sexta-feira que vem você tá aqui com a gente. Vai sextar hoje?
Eu vou ficar devagar, domingo tem um jogo, né?
Vai acumular, vai deixar pra domingo.
Entendi. E vamos ver, né, se o Brasil passa, né? Eu vi no Instagram o seguinte,
passa
que o Brasil...
Tranquilo.
Você acha?
Acho. Tô cravando aqui.
Também acho.
Porque o Brasil foi eliminado por dois gigantes do futebol em 2018 e 22, né? Bélgica e Croácia. Então, não sei se a gente passa. Eu vi o seguinte, que o Brasil já acabou com a limpeza nos estádios quando eliminou o Japão. Agora vai tentar acabar com a remada Viking. Depois vai.
Eu já indico, você que vai pra academia domingo, não faça remada. Devia ser proibido. Mas e nem assista a série Vikings. É. Não assista.
Não, e outra coisa, depois se passar, vai acabar com o hino do Oasis, né? Que os ingleses cantam On the Wall depois do jogo. É. E no final, na final contra a França, vai vingar 98 com uma convulsão do Mbappé.
Bah, legal. É. Cara, acho ótimo.
Mas vou dizer um negócio pra vocês aqui. Eu não me preocupo porque o Brasil só perderia se fosse pra Dinamarca. Afinal de contas, 2014 Alemanha, 18 Bélgica, 22 Croácia, obviamente seria uma seleção com a letra D, né?
Com a D, Não, a gente vai. Meu Deus do céu, pode ser. A gente conversou então com o Felipe Salgado, sexta-feira que vem estar aqui com a gente.
Obrigado, gente.
Tamo junto. Olha, essa história aqui é bem curiosa, né?
Uhum.
Quer chamar? Quero, chama.
O paciente do SUS passa por uma cirurgia inédita, só que feita a 2.700 quilômetros de distância.
Ô, louco!
Quem conta pra gente é a Josi Silva.
Um paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde entrou para a história da medicina brasileira ao passar pela primeira telecirurgia robótica oncológica de longa distância, realizada em um hospital filantrópico do Brasil. O procedimento, considerado marco para a saúde pública, conectou em tempo real as unidades do Hospital de Amor, em Porto Velho, Rondônia, e Barretos, em São Paulo, separados por mais de 2.600 quilômetros. A cirurgia foi realizada para tratar um câncer de reto. O diretor de inovação do Hospital de Amor, Luiz Gustavo Romanolo, comemorou o feito.
Isso é muito importante, porque a gente está dando acesso aos pacientes do Sistema Único a uma tecnologia, estamos treinando uma equipe que está remotamente a mais de 2.600 quilômetros de distância. Só que esse projeto não para aqui, né, Luiz?
Não, a ideia é que esse projeto se continue. A gente está conectando Barretos com Porto Velho, o Hospital da Amazônia e o Hospital de Amor de Barretos. A ideia é que esse projeto se expanda não só hoje aqui, mas todos os outros dias a gente vai realizar telecirurgias com essa unidade e em breve todas as outras unidades do hospital vão ter essa possibilidade de conectividade.
Para tornar a operação possível, foi criada toda uma estrutura especial de conectividade pelos Ministérios da Saúde e das Comunicações. O sistema utilizou duas redes independentes de fibra óptica, garantindo maior estabilidade e segurança na transmissão dos dados. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a iniciativa demonstra como a expansão da infraestrutura de telecomunicações pode reduzir desigualdades e ajudar a pacientes atendidos pelo SUS. Já o Ministério da Saúde acredita que a experiência abre caminho para a telecirurgia robótica ser utilizada em outras regiões do Brasil. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos falar de cinema. Você sabe, você tava ouvindo o programa?
Tava.
Teve, que isso? Ó, legal, hein? Teve um ouvinte, sem saber que nós falaríamos de Jaspion, pediu pra colocar a música do Jaspion.
É isso aí. Infelizmente o gigante Dylion vai dormir triste.
Ó. Tá sem o fone de ouvido.
O Fantástico
Jaspion.
Olha, legal, né?
Versão brasileira, Álamo.
Olha aí.
Que saudade.
Porque a gente vai falar de Jaspion, porque morreu, né? O ator que fez Jaspion, Hiraku Kurosaki, aos 64 anos. Né? Novinho, né?
Novo. Vale lembrar também, quando ele começou as filmagens, ele tinha 19.
É, super novo.
Isso.
E conta pra gente aquela curiosidade que eu perguntei, porque eu perguntei pro Jedi, né? Mas, meu Deus, ficou muito tempo na TV, anos e anos, não, né?
Não, era um ano só. Era tudo aquilo que a gente, quando é criança, tem todos os dias, né? As produtoras japonesas tinham a obrigação de fazer uma série por ano. Então, no início da década de 80, eles sempre traziam um ano de Jasper, um ano de Changeman, um ano de Flashman. Só que como a gente foi receber lá para 85, 86 para frente, a gente recebeu o pacote completo.
Então, já veio tudo, né?
Já veio tudo. Então, todas as histórias de Tokusatsu, né, que é esse nicho de super-heróis japoneses, todos eles têm início, meio e fim. Eram como se fossem temporadas. Então o Jaspion teve, nós demos uma pesquisada, Jaspion teve 45 episódios.
Olha só, 45 é muito pouco, né? Pra séries de hoje em dia, dá umas duas temporadazinhas.
Se fosse pras temporadas, até mesmo as antigas, aquelas que tinham 22 episódios, 45, paravam.
Isso. E parece que eu assisti umas 200.
Parece que você assistiu 200.
Muito.
Não é?
Marcou a nossa infância, Jaspion.
Marcou, né? A nossa infância. Vale lembrar também que ele depois do Jaspion, ele abandonou as filmagens, abandonou a vida de ator, foi ser instrutor de mergulho no interior do Japão, parece a coisa, né?
É.
E só que depois que a esposa morreu em 2011, ela também foi atriz, ele resolveu viver sozinho. Quem divulgou na última quinta-feira foi um colega de trabalho. A causa da morte ainda não foi revelada. Caramba. Mas fica aí a nossa lembrança eterna do Jaspion.
Sem sombra de dúvida.
Eu me lembro que eu assistia em TV de tubo. Aí ela tinha um probleminha que tinha que esquentar por bastante tempo.
Ficava a onda lateral.
Ela ficava branca. Aí a gente acordava 4 da manhã, ligava pra ali pras 8, 9 horas começar a assistir.
Olha só.
E o chamativo da audiência da Manchete era o seguinte: o episódio de manhã, quem estudava de manhã não assistia, mas de manhã o episódio repetia de tarde. Então se você estudava de manhã, você ia assistir de tarde e vice-versa.
Boa, genial. Sensacional. Genial. E a gente vai falar de filmes então, né? Porque alguns filmes foram lançados, né?
Isso. Um deles é Minions e Monstros, terceiro filme solo, lembrando, meu malvado favorito tem 4 filmes.
Sim.
Terceiro filme solo dos Minions, que dessa vez...
Não tem o Gru.
Não tem o Gru. Agora são eles trabalhando. Mas o que eu gostei do roteiro.
Eu acho isso fantástico.
Eu gostei do roteiro porque agora eles querem dominar Hollywood. Aí querem fazer um filme de terror. Só que aí ninguém quer trabalhar com eles. Eles invocam todos os monstros de Hollywood. De Kraken, de Cthulhu, de Frankenstein. Então, já que a gente tá na época de férias, recomendadíssimo pra quem vai levar a molecada. Vai, assista também, mas é muito bacana.
Boa.
Né?
E eles não falam no filme?
Basicamente, eles falam aquilo que a gente já sabe, né?
O filme inteiro.
O filme inteiro.
Caramba.
Mas é filme de férias, né? Já estamos na época pra molecada.
É verdade. Férias de julho tá chegando. É. E Enola Holmes também, né?
Enola Holmes.
Pô, eu gosto, hein? Eu sou um fã de Sherlock Holmes.
Só que eu acho que já meio que...
Já
tiraram. Já tiraram.
Entendi.
Se for fechar uma trilogia, tá ótimo. Porque dessa vez é o casamento da Millie Bobby Brown, que também não sai da Netflix, né? Ela não tem outro emprego.
É verdade.
Aí, agora, no meio do casamento dela, o próprio Sherlock Holmes desaparece. Aventura de sessão da tarde, aventura bem Netflix.
Eu gosto.
Mas já deu. Eu não sei. Eu gosto.
Você acha
que
já tá passado?
Eu acho que já tem que fechar numa trilogia.
Eu achei fantástica a série Sherlock.
Do
que Benedict é da BBC, não é?
Isso, do Benedict Cumberbatch.
Isso. Pra mim, eu, assim, adoro. Maratono todos os dias de uma vez. Eu sou um grande fã de Sherlock Holmes.
E trouxeram pros dias de hoje, né? Basicamente.
Então ficou muito bom. Ali eu gostei demais. E agora a Enola chegando, eu gostei também dos dois.
Esse corre atrás de um público mais teen, né?
Sim.
Porque a Millie Bobby Brown é o carro-chefe da molecada hoje.
É, exato.
Entendeu?
Vamos falar de série agora, então. Que série a gente tem? X-Men,
por isso que eu já tô uniformizado. Pra você que tem 30 mais, 40 mais, chegou a segunda temporada.
50 mais, Jana? Não? Não atinge?
Vale pra mim também?
Vale.
Pra te incluir, viu? Porque pelo jeito ali, acho que não vale não.
Esperamos 2 anos e chegou a segunda temporada de X-Men, que vem com uma grande lição pra Marvel Cinema. Por que vocês não fazem roteiros bons? Esse é 3 episódios, ainda faltam 5, mas tá sensacional. Lembra do antigo?
Sim.
De 92?
Sim.
Naquele ritmo. Ação frenética, história fechada, histórias também concisas de preconceito, que o X-Men era isso, né? Como você enfrenta as pessoas do mundo,
as diferenças
com seus poderes. Mas já começou com o pé na porta, sensacional. Eu vim até uniformizado porque eu fiquei empolgado.
Pô, legal. E a gente assiste onde?
Disney Plus. Ele já tá lá na Disney Plus.
Boa.
Muito legal.
E tem 3 episódios só e são 8, então, no total.
São 8 no total.
Mas são... essa é uma primeira temporada ou é não,
essa fechada? Já é a segunda. Como é que
já fechada.
Se chama 97 porque a antiga acabou em 97. Essa é uma espécie de continuação. Tanto que eles é ambientado em 1997.
Uhum. Sugere assistir antes a primeira pra...
Bem, são sete temporadas. De 92, 92, 93, 94, 95, 96. São seis temporadas, se quiser arriscar.
Mas
também tem no Disney Plus.
Mas dá pra assistir sem precisar assistir
as anteriores? Dá, sem
problema. Dá pra entender de boa?
Dá uma historinha à parte, mas também ligada ao desenho clássico.
Boa, boa. E tem também Ellie. É Ellie?
Ellie. Ellie. Você já assistiu Legalmente Loira?
Com toda certeza.
Um clássico da Sessão da Tarde. Sim. Também, né? Agora imagina se a série que conta antes do filme, antes do primeiro filme. A história da loirinha que vive o personagem da Reese Witherspoon. Ah,
boa.
Né? Eu achei a premissa bacana.
Mas é com viu? Ela?
Não. É a história de quando ela ainda nem entrava na faculdade.
É, porque...
História de quando ela frequentava a escola. Achei bacana. E eu tava pesquisando, já teve uma outra série que fez... Outro filme que fez uma série desse tipo foi o Patricinhas de Beverly Hills.
É mesmo, não sabia
pra, também. Pro time feminino aí, teen, também
é bacana. Eu gosto dessas séries sim, também, sabia?
Despretensiosas.
Pretty Little Liars, eu gosto. Tipo a
Gossip Girl.
Eu ia falar de Gossip Girl, eu gosto também.
Entendeu? Mas é bacana, tá no
Prime Video. Chama atenção, é verdade.
Boa.
Isso.
O Urso, temporada final, o que é isso?
Não assista com fome, só isso que eu vou dizer.
O Urso, a série. Sim, lógico.
A série chega à sua última temporada agora, ou eles deslancham de vez, ou vão vender o restaurante. Chega na sua última temporada. Concordo, porque não tem mais pra onde ir a história.
Normalmente, últimas temporadas é sempre assim, encheção de linguiça.
É, né? Passa da terceira
até conclusão, né? Até chegar ao final mesmo.
Mas eu gostei, porque tem que dar um final, porque... Primeiro, porque tá tomando todos os prêmios. É. Nos últimos 4 anos, tá levando de ator, de série dramática. E segundo, porque é como a gente falou, vai enchendo. Precisamos de uma terceira. Ok, precisamos de uma quarta. Você já se pergunta, pra quê?
Pra quê, né?
Aí vem a quinta, e a minha única recomendação é: não assista com fome. Porque todo mundo tem uma TV de, no mínimo, Full HD. É. Você vê um bife na manteiga sendo feito na tela.
Meu Deus, meu amigo.
Não tem. Isso. Nossa, maravilhoso. Vai ficar no coração como um, eu vou dizer, pra mim, um dos top 10 da vida.
De fato, é realmente muito bom. Agora, Jedi, me fala uma coisa. Pra esse fim de semana. Você falou então de Minions e Monstros filme, Enola Holmes 3 o filme, X-Men 97 série, L e o Urso.
Isso.
Que a gente assiste e que você diz aí? Jedi, eu tô querendo escolher alguma coisa. Qual desses você não? Vai nesse aqui.
X-Men,
né? Já tá mostrando a roupa, já mostra tudo. X-Men,
então. Vai pro X-Men.
Até porque 3 episódios, quanto tem cada episódio de X-Men?
29 minutos.
Ah, não, de boa.
Dá pra matar rapidinho.
Rapidex.
O Enola Holmes é pra você que gosta de filme, quer pegar aí 1h30, 1h40. Mas o X-Men você mata rapidinho.
Não, a grande verdade é que você pode assistir, não vou dizer quase, não vou dizer tudo, mas dá pra assistir vários aqui nesse fim de semana.
Boa.
Bom demais. E a gente tem algumas notícias também aqui, né, que você trouxe pra gente, Jedi?
Isso. Danny Glover declarou na última quinta-feira, aos 79 anos, que está com Alzheimer. E isso pode prejudicar as filmagens do Máquina Mortífera 5. Mel Gibson está terminando a Ressurreição de Cristo, né? O filme que é a continuação do Paixão de Cristo. Sim. E ele disse que seu próximo projeto é o Máquina Mortífera 5. Porém, o Danny Glover declarou. E aí temos que ver o futuro da franquia, porque... Como é que ele vai fazer?
Muda tudo. Tira o personagem.
Ou tira. Não, e o pior é que não tem como.
Não tem como.
É o Riggs e o Murtaugh, os dois principais. Né? Pode ser que não tenha Máquina Mortífera 5, assim, vamos aguardar.
Caramba.
Esquisito.
É, né? Um filme também que marca a nossa gerações aí.
Eu maratono pelo menos uma vez por ano. Ele de Volta pro Futuro.
O De Volta pro Futuro eu tenho um carinho também.
Eu tenho um amor por esse filme. Eu sou completamente apaixonado.
Poderoso Chefão, De Volta pro Futuro. Eu tenho algumas.
E o Máquina Mortífera, dublado.
Porque
ele criou uma personalidade própria. Alguns filmes você não consegue. Você consegue assistir curtindo A Vida Adoidado se não for dublado?
É verdade. Eu tava assistindo essa semana, inclusive.
Você não consegue.
Mas os dubladores se mantêm?
Até hoje, sim.
É?
Sim, os dois ainda estão vivos.
É, porque aí
dois,
realmente a gente...
Dá pra fazer. É. Foi agora o He-Man. O He-Man, quem ainda estava vivo no filme do Mestre do Universo, apareceu nas dublagens. Garcia Júnior fez o...
Jedi, me responde uma coisa. Desculpa te cortar. Isso aqui me deixou indignado.
Desde o início da semana.
Por que o nome do filme do He-Man não se chama He-Man?
Porque nem o desenho se chamava He-Man. O desenho se chamava Mestre do Universo. Nós chamamos de He-Man. Ele sempre foi chamado de Mestre do Universo.
Real.
O Caverna do Dragão não se chama Caverna do Dragão. Se chama Dangerous and Dragons. Dangerous and Dragons,
é verdade.
Entendeu?
Mas eu dizia, vou assistir o He-Man.
E todos nós dizíamos He-Man. Todos nós cantarolávamos com o Tri da Alegria, He-Man.
E eu não sabia disso. Que loucura.
Isso.
Que loucura.
Se você for olhar hoje, tá lá. He-Man e os Mestres do Universo. Mas o He-Man não tem no título.
É tipo Zelda, né?
Zelda, que a gente sempre pensa que é o Link.
Exatamente, Link é Zelda. Exatamente. Eu sempre chamei de Zelda o Duende Verde.
Isso.
Que não é Zelda. Que
não é Zelda.
É o Link.
Isso. É, que também vai ter filme ano que vem, viu?
Ah, é?
É, vai ter um live action do... O pessoal pegou a carona no Mario. Aquele Mario.
Qual Mario?
Aquele.
Ah, tá.
E agora a linha de videogame tá. Pelo menos a Nintendo tá querendo investir pesado nos filmes. Aí vai ter o Zelda em live action.
Boa, boa. E tem uma notícia pra quem gosta de sertanejo, né?
Isso.
Oba!
Aí, ó.
Peraí, deixa eu prestar atenção. Vai.
Vai. A Prime Video vai fazer uma cinebiografia da Marília Mendonça. E fez e chamou a atriz, na verdade ela é cantora, mas vai se arriscar como atriz, Marina Versus, para fazer o papel principal.
Versus quem?
Né? Versus o mundo. E hoje soltou o elenco completo. Não pude trazer agora, mas se você olhar nas redes sociais, a Prime trouxe hoje o elenco completo do filme. Deve sair em meados de novembro ou até o fim do ano.
Certeza que vai ser sucesso.
Boa, né? Não, pelo sem
legado
dúvida.
Da Marília.
Exatamente. Bom, a gente tem muita opção aí pra esse fim de semana. A gente conversou então com o Thiago Jedi, nosso colunista especialista em cinema, no momento que sai o gol da Argentina, Jedi. Agora sim, viu?
Agora sim. Conta, por favor, o que eu fiz. Eu entendo tanto de futebol, conta.
A gente tava aqui no meio da matéria de João Pedro Melo. Sim. Aí eu olho pro nosso vidro aqui, né? No aquário do estúdio da Rádio Metrô. E tá aqui o Jedi, 1-0 Argentina.
O jogo nem tinha começado.
Aí eu olhei pro relógio e falei, mas o jogo nem começou. Ele tava vendo o vídeo de apresentação dos gols da Argentina.
Só que eu não tava prestando atenção, eu só escutei de fundo, pessoal.
Exatamente.
Eu sou melhor, viu, Jedi?
Ah, Jedi. Mas agora sim, no momento em que o GOAT, o ET, Lionel Messi, abre o placar pra Argentina em cima de Cabo Verde. Ai, como joga.
Mas sobrou
como
sozinho.
Eu sou Messi Zete, sou super
sobrou
fã.
Sobrou sozinho.
Não, eu não quero que seja campeã, não, argentino, porque eu sou Brasil. Acima de tudo, a gente tem essa rivalidade. Mas eu sou um grande fã de Lionel Messi. Thiago Jedi, obrigado, viu?
Valeu.
Semana que vem, sexta que vem.
Estamos
tamo
aqui.
Junto. Boa. Saber de cinema, então, sexta que vem.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E a gente vai saber como é que tá o trânsito em tempo real com ela, Carol Levai.
Patrick, tô chegando agora para encerrar o nosso giro de mobilidade desse sextou. Trago notícias boas para quem deixa o centro de Brasília e vai em direção ao Lago Sul. Terceira ponte, ponte Onestino Guimarães e também ponte das Garças já apresentam boa fluidez. O motorista não se preocupa com os trechos, já quem segue pela DF-025 e vai em direção à barragem do Paranoá ainda enfrenta um pouco de retenção. Nesse caso, o motorista que deixa o centro de Brasília agora tem como sugestão seguir pela saída norte, passando pela ponte do Bragueto, Lago Norte e Varjão, seguindo pela DF-005 e depois acessando a DF-015. O GS4 Hybrid autocarrega enquanto você dirige. Performance e tecnologia a partir de R$ 209.990, somente na GC, João Motors, Aeroporto Alcia, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E no próximo bloco a gente fala de agenda cultural, tem fofoca e, claro, Copa do Mundo. As oitavas de final já estão definidas, ou quase isso. E o Jogo do Brasil pode ter mudança no horário, viu? Fica com a gente te conta tudo já já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Serrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui. Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Os Minions invadiram a Cine System. Os fãs dessas criaturinhas amarelas mais divertidas do cinema já podem garantir o balde exclusivo dos Minions na Cine System. Um item especial para colecionar e entrar no clima das aventuras cheias de confusão, risadas e muita diversão. Consulte a disponibilidade do cinema e prepare-se para curtir essa experiência ao lado dos Minions. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis. Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
Tá aberto, Mini? Beleza, obrigado. Estamos de volta com o Bate-Papo Metrópolis. É o último bloco, ainda dá tempo de participar. Vamos que vamos. É pelo 8. Jesus, vocês estão numa animação de sexta-feira que eu vou te falar. O que é, Ministone? Que vai enfiar onde com essa caneta? Ora! 8220-1041.
Caneta azul, azul caneta.
Olha lá, olha a foto lá. Olha lá a foto com o Thiago Nedai.
Agora sim.
8220-1041. Vamos lá. Vamos colocar a galera pra bater um papo com a gente.
Fala, Patrick. Fala. Fala, JP, Janaína. E nossa querida amada Miriam Stone.
Olá.
Uma boa noite a vocês. Fernando aqui, Bom Paraíso.
Fala, Fernando.
Estou ouvindo vocês aí falando na rádio sobre o Jaspion.
É.
Programa que marcou muito a minha infância. E eu não perdi um programa. Né? Eu chegava da escola, já corria pra ligar lá da Rede Manchete pra assistir o Jaspion. Mas eu queria contar uma coisa interessante. Tempo atrás eu peguei um passageiro que o pai dele batizou o nome do mesmo de Jaspion.
Não,
e eu falei assim, pô, seu pai era muito fã realmente do Jaspion, por colocar seu nome de Jaspion. E é uma curiosidade assim que eu fico indo na cabeça até hoje, né? Eu falei assim, pô, esse é muito fã mesmo.
É.
Desde já uma boa noite, fica com Deus e até
bons tempos.
Segunda.
Você batizaria seu filho de Goku?
Eita, claro que não. Nem se eu fosse muito, muito fã, não.
Não dá.
É
a mesma coisa de colocar o nome do menino de Pikachu.
Eu lembrei da música do Cornetado.
Exato. Mais um, vamos lá.
Ah, gostaria de saber se é verdade que vai ter jogo do Flamengo dia 17.
É verdade, é verdade.
Aqui em Brasília.
Aqui em Brasília,
olha
evento aí, Metrópolis.
Quem perguntou foi a Luzilene.
Luzilene. É verdade, sim. É, Flamengo e Olímpia vão jogar aqui em Brasília, aqui no Mané Garrincha. Evento trazido, jogo trazido pelo Metrópolis Esportes. É verdade, sim, sim, sim. Ingressos já estão sendo vendidos, Rômulo Maia. Rômulo Maia, boa noite.
Muito boa noite a todos, muito boa noite. Sempre prazer participar aqui do bate-papo.
É só responder se está sendo vendido.
Não, primeiro precisa dar boa noite para todo mundo.
Meu Deus do céu, eu sabia que ele ia fazer isso, é por isso.
Boa noite, tudo bem?
Por isso que eu não venho. Mas já estão começando a ser vendidos os ingressos do jogo, o jogo do Grêmio e Cruzeiro que vai ter, que também jogo do Metrópolis estão sendo vendidos. Flamengo e Olímpia vão começar a ser vendidos ainda.
Ainda não começou ainda, mas já é só ficar esperto no nosso portal Metrópolis.
Isso aí, ainda não começou ainda, mas vai começar ainda a ser vendido.
Boa noite, pessoal da Metrópolis.
Boa.
Aqui é a Ana Kelly, falo do Cruzeiro. Tô aqui ouvindo a rádio e ouvindo as reclamações das pessoas por terem algo próximo de casa. Ah, é terrível, porque aqui a gente tinha uma feirinha que funcionava toda sexta-feira, era só uma vez na semana, porque ocupava algum pedaço de estacionamento que não era do condomínio, mas aí as pessoas que iam acabavam usando as vagas de dentro, né, do prédio, que são áreas públicas, e aí usam as vagas para poder ir para essas feiras, e agora a gente não tem mais, retirar a feirinha porque as pessoas reclamaram por conta de vagas. E aí é muito triste, porque é algo que era próximo de casa, agora não temos mais. Se quiser ir para a feira, você tem que pegar o seu carro e ir até outro local para ir para essas feirinhas.
É, tem coisa que a gente reclama, tem outros, né, que acabam gostando, faz parte. 8220-1041, bater um papo. Vamos falar de fofoca? Tem fofoca na área, minha gente! A gente vai saber as principais fofocas dos famosos com ela, Josi. Qual que é a música da Josi, JP?
Josi's on a Vacation
Fire. É, essa é boa, essa é boa. Josi Silva trazendo a central da fofoca.
Prepare o café e não segure a língua. A partir de agora, você fica sabendo o que mais deu o que falar ao longo da semana. Os famosos aprontam, a gente te conta. No Central da Fofoca. Olá, meus fofoqueiros preferidos. Preparados para a edição 1 da nossa Quentinha dos Famosos? Bora lá. Em terceiro lugar. A influenciadora Vitória Miranda pegou ao público de surpresa ao anunciar que terminou o noivado com o cantor Luan Pereira. Segundo a loira, quem decidiu foi ele. Ela disse que foi dormir com juras de amor do cantor e acordou com mensagem dele dizendo que não dava mais. É Deus o livre! Terminar um relacionamento, um noivado, por telefone. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha, dá-me equilíbrio.
Ei, papai, dá pra vir me buscar?
Pra quem não sabe, essa é a segunda vez que ele fica noivo em apenas 2 anos. E dizem que ele fez igual com a ex-noiva chamada Duda Correia. Terminou o noivado do dia pra noite, porque ela não teria ido ver ele antes de ir pra uma festinha, um encontrinho na casa de umas amigas pra festa do pijama. Ô, gente, isso lá é motivo? Eu, hein?
Isso aí é o corno rinoceronte, tem chifre até no nariz, sabe?
Em segundo lugar,
só vim me desculpar.
Após o streaming Amazon Prime escalar um time de atores para o filme da cantora Marília Mendonça, previsto pro ano que vem, o compositor Juliano Tchula veio a público dizer que não autoriza o uso da sua imagem.
Os advogados entraram em contato de novo para notificar eles que eu não quero aparecer. Eu não me importo com o roteiro do filme. Eu não importo como vão me retratar. Eu só quero viver o presente aqui com Jesus. O meu passado, eu não vivo mais no passado. Eu tô vivendo aqui com a minha família, com Jesus. Eu não recebo mais direitos autorais. Eu não tô querendo dinheiro desse filme.
O compositor seria vivido pelo ator João Guilherme, um dos filhos lá do cantor Leonardo. Juliano é compositor de 2 dos grandes sucessos da eterna Rainha da Sofrência, De Quem é a Culpa e Amante Não Tem Lar. O filme mal foi anunciado e já tá cheio de polêmica. A atriz que vai viver Marília Mendonça, Marina Versus, de 24 anos, foi duramente criticada também. Muita gente acha que ela não é parecida fisicamente e nem a voz. Não sei vocês, mas... Ah, eu também tô na dúvida.
Em primeiro lugar, após enxurrada de críticas, a influenciadora VTube veio a público se explicar sobre o reality show As Patroas, onde ela e o marido colocam os funcionários para concorrer participando de provas para ganhar entre 20 e 50 mil reais.
Eu tô mega assustada. A nossa intenção era chamar atenção. Mas eu entendo também que a situação humilhante foi para causar. Mas foi para causar, para chamar atenção para um assunto que é importante, né? Que a gente tá falando e que é a escala 6x1, que a gente é completamente contra. A gente gosta que as pessoas trabalhem feliz e que o trabalho não seja a vida da pessoa. Foi feito o convite e topou quem quis ter essa relação, né, contratual com a gente fora do trabalho, tá?
Aí dá o bote e esconde a unha.
A internet disse que as provas são humilhantes. Em uma delas, os funcionários aparecem procurando moedas em vaso sanitário e até no lixo, Brasil.
Vai começar o cabaré de cego.
O Ministério do Trabalho vai abrir uma investigação para apurar o caso. VTube acabou desativando as redes sociais, pelo menos por agora. Ih, deu ruim.
Vai-te embora.
Os babados dos famosos ficam por aqui, mas você já sabe, se eu não guardo nem dinheiro, avali segredo. Se aprontar, vai entrar no Central da Fofoca, que volta semana que vem.
Rádio Metrópolis.
Eba, vamos falar de promoção, Miriam?
Não, com você não.
Ah, não, sai fora. Que é? Por que comigo não?
Silvio Santos ou Patolino.
Ah, pronto, agora é preferência. Essa rádio tem preferência um pelo outro, né? Tô
não,
sabendo.
Pode ser você.
Fica sabotando uma outra.
Tadinho,
aí. Eu tô ligado,
vai,
viu?
Fala,
eu tô ligado, viu?
Fala.
Deixa eu te falar, o Nivaldo Maia. Oxi, é teu parente, Rômulo?
Meu primo.
Legal, o Nivaldo Maia, morador lá de Planaltina, ele anotou o toque da boizinha e ganhou. Viu, Janaína?
Foi?
Legal.
Ele
é ganhador, vocês são tudo um doido. Eu não tô entendendo nada. É ganhador da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Só tem calma aí, Mira. Legal, cara, mó legal, parabéns aí, Nivaldo. Nivaldo ganhou 500 com aí. 500 conto, cara. Dinheiro vivo pra encher o tanque do carro dele. Mas sobra dinheiro, né? Vai fazer o que com o restante? Não sei. Mas, ó, qualquer um pode participar, né, Miriam? Aí tem que fazer, que sabe o quê? Ó, vocês têm que anotar dois horários do Toque da Boizina que tem durante a promoção. Programa promoção, não, Miki. Ô, meu Deus, fala sério. Da programação da Rádio Metrópolis durante a semana. Aí você anota dois, anota o dia e o horário. E manda no nosso Metrozap. Qual que é o número, Janaína? Beleza, 8220-1041. Repete aí, Janaína. 8220-1041.
É,
você não tira.
Faustão.
Não tira meu estrelismo.
É uma questão.
Minha hora é agora. E sábado tem mais um ganhador, viu? 11 horas da manhã. Fica
amanhã,
ligado.
Amanhã.
E isso, Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. E aproveita e anota mais uma boizina. É 7 horas e 44 minutinhos.
Bom, vamos lá. Vamos falar de... futebol?
Vamos
falar de futebol? Vamos falar de futebol, porque Copa do Mundo tá rolando. É, a cuíca tá rolando. É, a gente não vai conseguir passar a agenda cultural, mas se você tiver interesse de saber o que vai ter no final de semana em Brasília, acesse o nosso Instagram, arroba Rádio Metrópolis. Lá você consegue ontem, ver. Não vai ter não no Instagram? Vai, arroba Rádio Metrópolis. Olha só.
Sabe de nada, você.
Se não tiver,
se for postado agora,
se então. Não tiver, podem me cobrar. Ó, vamos falar de futebol então. Copa do Mundo tá rolando. São 7 horas e 45 minutinhos. O que vocês estão conversando aí? Entre vocês
é
duas?
É papo calcinha.
É?
É.
Mas é fio dental?
Queira
participar, não.
Tá. É, Copa do Mundo rolando, Argentina 1, Cabo Verde 0, 44 minutos do primeiro tempo. A Argentina quase ainda há pouco ampliou para 2-0. O gol foi marcado pelo GOAT, o ET, Lionel Messi, artilheiro da Copa do Mundo com 7 gols marcados. Rômulo Maia tá aqui com a gente. Tudo bom, Rômulão?
Boa noite. Tudo bem, Patrick? E você?
Tudo certo.
Já perguntei 300 vezes que o Patrick tá bem hoje, mas tudo bem.
Vamos falar de seleção brasileira?
Saber se tá bem, né?
Seleção brasileira, a seleção joga no domingo. Afinal de contas, Rômulo Maia, você que é um cara sabido, informado, né? Vai ser que horas o jogo?
A princípio o jogo ainda está marcado para as 17 horas, né? Então, a princípio tudo se mantém, mas deve mudar devido ao calor intenso. Inclusive, os Estados Unidos é sempre o clima 880, né? Ou é muito calor, é muita chuva. Esse jogo que está acontecendo agora quase foi adiado por causa da chuva, estava uma tempestade que do nada parou, então o jogo pôde continuar. Lembrando que é lei, inclusive, nos Estados Unidos e alguns estados, você não pode ter jogos enquanto está tendo raios, né? Justamente pelo medo de alguém morrer, eletrocutado. Mas enfim. Então, o jogo do Brasil, por enquanto, mantido às 17, mas muito provavelmente deve mudar para as 18 lá em New Jersey. Na verdade, o jogo lá está 16 e iria para 17. E aqui iria para 18, né?
Então, 18. Então, provavelmente deve ser 6 da tarde.
Isso, né? Exatamente. Uma horinha a mais. O pessoal ficar um pouco mais bêbado e ver o jogo mais alegre.
Tomar aquele corozinho, né? E talvez até sair do trabalho, né?
Sim,
tem gente trabalhando também. Claro, tem isso também. Provável escalação da seleção brasileira. A gente já tem aí um esqueleto da seleção, do time?
Mais ou menos, esqueleto que não mudou praticamente nada, né? A gente só tem a dúvida mesmo do Paquetá. Goleiro
que
Alisson.
Não é dúvida, né? Na verdade,
tá
fora.
Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e na esquerda Douglas Santos. Na volância, Bruno Guimarães e Casemiro. Casemiro, que inclusive a esposa dele postou uma foto pra mostrar que ele não está gordo, tá? Vocês que depois acompanham.
Não, o problema não é gordura. O problema não é gordura, é falta de vontade.
O segundo
mesmo.
Melhor volante da Copa.
Meu Deus.
E aí a gente fica nessa dúvida do Paquetá, né? Se ele vai jogar ou não, pra saber. A princípio treinou Danilo Santos num dia, ontem, né? Hoje treinou o Martinelli no lugar dele, um time mais ofensivo ainda, então estamos aí nesse aguardo. Com o ataque também sendo mantido, né? Com o ataque ali com o Matheus Cunha, Vinícius Júnior e também o Rayan do lado direito. Rayan que teve controle de carga, mas já treinando normalmente. Então, esse é o time do Brasil que tá na expectativa. Quem joga? Danilo Santos, provavelmente, que a gente fala que é o Danilo bom, ou o Martinelli.
Não para de gomertizar o futebol. O negócio de controle de carga, gente, é porque ele teve uma folguinha no dia pra descansar o corpo, entendeu? Uhum. Pra não ficar fadigado ou cansado.
Você sabe o que o Rayan fez na folga? Eu descobri.
O que ele fez na
folga? Ele assistiu o dia raiando.
Meu Deus do céu. Tá.
Beleza, bela piada. Bela
piada. E o Rayan foi mantido. Não, então,
valores minhas piadas.
Na ponta, né? Agora, o Paquetá realmente tá fora, isso é uma confirmação, né? E aí a gente tem que ver quem que vai entrar no lugar do Lucas Paquetá. Se vai ser o Danilo Santos, jogador do Botafogo, ou se vai ser Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal. E ele que é, o Martinelli, que é originalmente ali um ponta esquerda quando entra no Arsenal e até mesmo na seleção brasileira, mas no Brasil fez essa função contra o Japão e mudou a história do jogo.
No próprio Arsenal, ele já fez o papel de, entre aspas, falso 8, só existe o falso 9, mas o que eles falam que é o falso 8? É o jogador que joga ele como 8, mas na verdade chega ajudando na tabela ali com os pontas. Ele fez esse papel no Arsenal, foi basicamente o que ele fez ali no jogo contra o Japão. Então, a gente tem muitos pontas, aqui no Brasil tem muita essa coisa, o cara corre bem, finaliza bem, joga ele pra ponta. O Martinelli já tinha jogado no próprio Brasil na base, ele chegou a jogar como 8. E o Ancelotti, sabendo disso, já treinou ele assim e tudo, então... Não seria estranho entrar com o Martinelli, né? Por que eu digo que entraria mais avançado? Porque o Danilo marca até melhor do que o Martinelli. Mas o Martinelli sabe fazer esse papel de 8 ali também, então vamos ver qual dos dois entra. Ele chegou a treinar o Hendrick também, mas o Hendrick acho que é 1% de chance ali. Mas faz cair neve no Distrito Federal numa quarta-feira, dia 14 de dezembro.
É verdade. E nós tivemos aí Egito e Austrália, né? No dia de hoje. O jogo foi 1-1 e foi para os pênaltis. Passou, portanto, o Egito, né?
No pior jogo, tranquilamente, da Copa. Eu assisti 68 jogos completos da Copa e esse tranquilamente foi o pior, porque não teve um jogo tão ruim quanto foi Egito e Austrália. Inclusive, a Austrália tentou a técnica Team Crew, né, que é mudar o goleiro nos últimos minutos para tentar garantir a classificação nos pênaltis, mas não resolveu de nada, porque ele literalmente deu 3 passos antes de todos os pênaltis, ele literalmente cantava qual era o canto, o Egito só deslocava o goleiro.
Aí fica difícil.
Inclusive com a bela cavadinha do Salah, que deu a cavadinha, começou a rir, olhou pra cara dele e falou assim, você achou que você ia pegar? Achou errado, otário. E aí o Egito consegue essa classificação e agora espera aí o vencedor desse confronto que está acontecendo agora. Egito pega o vencedor de Argentina, o Cabo Verde provavelmente Argentina, na terça-feira. A gente tem uns confrontos de oitavas de final no sábado, Canadá e Marrocos, 2 horas, 18 horas, Paraguai e França. Domingo, Brasil e Noruega, por enquanto,
17. México e Inglaterra, 21 horas. Por enquanto também, que eles estão querendo trazer esse jogo pra mais cedo. É uma polêmica que tá acontecendo, porque o México tá querendo jogar o Inglaterra pra jogar mais ainda no calor, né? Lembrando que já vai jogar na Azteca com altitude, já vai ter a torcida e o México é mais uma vantagem ainda contra a Inglaterra. Segunda-feira, Portugal e Espanha, 16 horas. 21 horas, Estados Unidos e Bélgica. Na terça, esse confronto que a gente falou, provavelmente Argentina e Egito. 17 horas, Suíça e o vencedor de hoje do último jogo, 16 avos, entre Colômbia e Gana.
É, Colômbia e Gana, então, ainda hoje, 10h30 da noite. Vale ressaltar, sempre lembrando, o Bolão dos Corneteiros ainda está aberta a segunda fase. Agora liberamos os palpites das oitavas de final, justamente desses jogos que o Rômulo Maia trouxe aqui pra gente. Então, você já tem a possibilidade, inclusive, de palpitar no jogo do Brasil, Brasil e Noruega no domingo. Então manda aí a palavra bolão para o nosso Metrozap 8220-1041, que a Miristone vai mandar para você aí o link direto do formulário para você fazer o seu palpite.
Amanhã tem o destaque sobre o bolão também, só queria destacar que eu acertei os quatro dos últimos cinco placares.
Amanhã a gente vai saber em que posição você tá.
Lá para 20ª alguma coisa.
Amanhã a gente vai...
Que tá melhor do que eu,
amanhã a gente vai anunciar o ranking parcial do Bolão dos Corneteiros. A gente, né, faz aqui o nosso bolão interno também. Eu, por enquanto, tô na frente de todo mundo, mas eu acho que eu acabei dando uma quedinha. Eu